uma satisfação podermos iniciar este processo de negociação entre o CRUESP e o Fórum das Seis, certamente ainda no mês de abril. Nós fizemos um esforço para acertar na nossa agenda para que isso pudesse ser iniciado a tempo de fazermos as negociações para que no mês de maio a gente possa completar isto. E eu vou pedir que durante a reunião cada um que for falar se identifique, porque a reunião está sendo gravada para que possa depois ter a desgravação e cada um seja identificado. Acho que havia uma preocupação de que o microfone estava voltado para cá e, portanto, pegaria minha fala melhor que a vossa, mas eles garantiram que não há nenhum risco deste e que, tecnicamente, o microfone pega a fala de todo mundo igualmente e equilibradamente. Antes de continuar, eu vou pedir aos dois reitores e à vice-reitora da Unesp que possam cumprimentar para que, em seguida, passar a palavra ao Fórum das Seis.
Bom, formalmente, bom dia para todo mundo. Estamos, mais uma vez, iniciando essa série de conversas no ano de 2015. Para mim é um prazer estar aqui.
Bom dia a todos. Estou substituindo o professor Júlio hoje, que está em viagem para o Chile, e é um prazer estar aqui, e principalmente eu diria assim que é um prazer não estar no lugar do professor Zalba.
Cada um toca
o, que mais?
O seu tempo. Ciro, por favor.
Tudo bem?
Tudo bem.
Então, nós gostaríamos de fazer um registro inicial a todos, que a gente também fez um esforço já tradicional de apresentar a nossa pauta do mercado de reivindicações no dia 27 de março, protocolada aqui no, na sede do CRUESP, e vocês receberam também eletrônico. E lembrar que a gente tem feito um esforço ao longo dos anos, trabalhando sempre com a ideia de contribuir para a construção do sistema de educação superior pública no estado de São Paulo. A gente nota ainda muita diferença entre as três universidades e a gente acha que nós temos que contribuir para que isso seja resolvido ao longo. A gente sabe que isso é um processo, mas é extremamente importante a adoção de políticas de cunho isonômico em todas as áreas para que a gente possa, de fato, atingir esse objetivo de construir um sistema de educação superior público no estado. E contribuir com isso também para que a gente consiga construir, ao longo do tempo, um sistema nacional de educação, né? Como está previsto no Plano Nacional de Educação. Além disso, a gente gostaria de registrar que, sem dúvida alguma, reconhecer que é extremamente importante que a gente está tendo essa reunião agora em abril, né? Nós havíamos sugerido, ao encaminhar a pauta unificada, 3 dias para reuniões em abril, sabendo que isso é um processo, e a gente gostaria de ter negociada, de fato, a pauta como um todo, né? Por isso é que nós acabamos propondo as datas de 6, 13 e 27 de abril para que a gente pudesse discutir essa pauta, né? Então, é louvável que nós tenhamos essa reunião hoje, mas a gente gostaria de saber inicialmente, porque nós recebemos o comunicado da reunião, mas ela não veio com pauta, né? Então, nós gostaríamos de inicialmente saber do CRUESP com que pauta se trabalha.
Bem, eu entendo que nós trabalhamos, primeiro, tomando por base a vossa pauta unificada, que nós recebemos, tá certo? Examinamos e estamos dispostos a dar respostas diferenciadas, obviamente, mas para esta pauta. E segundo, levar em conta que, por exemplo, A questão de salários, que é uma questão central nesta negociação, e embora ela esteja subdividida em tópicos, alguns de maior, outros de menor urgência ou relevância, mas o fato é que a pauta de salários, nós entendemos que hoje não é, se concordarem, o melhor momento, o momento mais adequado, uma vez que nós não temos, por exemplo, ainda fechado índices, por exemplo, índice FIP para a base, para a base, e também não ocorreu ainda reunião técnica. Então, não sei se seria adequado, neste momento, já fazermos uma previsão para esta discussão, especificamente. E a nossa proposta é que, no dia 8 de maio, faça uma reunião técnica e, no dia 14 de maio, façamos uma reunião do CRUESP com o Fórum das Seis para tratarmos mais diretamente das questões relacionadas com o salário.
Então, professor, acho que a proposta é razoável, né? A gente só gostaria de, então... Quer dizer, é importante que está estando marcado, acho que é razoável para a gente, né? Só que, assim, nós pedimos algumas informações adicionais no ofício de 12 de janeiro. E a gente gostaria de ter a resposta a esse ofício antes dessas reuniões. No dia 12, ainda endereçado à professora Marilza, foi quando nós soubemos que o professor Dunigan havia retomado, né? Nós solicitamos vários itens, 4 itens, na verdade. O primeiro é o volume mensal de pagamentos realizados a aposentados, docentes e funcionários técnico-administrativos, de forma separada em cada uma das universidades. O volume mensal dos recursos destinados à SPPrev.com, discriminando a contribuição feita em nome de docentes e funcionários técnico-administrativos. Um terceiro item, solicitando o volume mensal destinado a todos os quesitos pagos a título de benefícios, indicando separadamente o montante gasto com docentes e funcionários técnico-administrativos em cada uma das universidades. E, por fim, gastos mensais com encargos sociais discriminados para docentes, tanto os seletistas como os funcionários técnico-administrativos, indicando os valores correspondentes aos regimes de CLT e os estatutários, seja no caso de docente, seja no caso de funcionários técnico-administrativos. Ou seja, a gente havia solicitado que isso fosse agregado à chamada planilha CRUESP, e nós não obtivemos ainda resposta a esse ofício. Como ele é de janeiro, né, de 12 de janeiro, a gente gostaria de ter esses dados ainda antes dessas duas... da reunião técnica no dia 8 e no dia 14 a reunião entre Fórum das Seis e CRUESP.
Então, só para explicar, posso?
Claro.
Então, vamos dizer, só para explicar, a gente está encarecendo ao CRUESP que incluísse como nota, como tem notas, por exemplo, na planilha do CRUESP, no IPC da FIP, pagamento de 13º salário, programas habitacionais, foram incluídas notas. Dizer o seguinte, SPPrev com contribuição esse mês foi tanto, SPPrev foi tanto, pensionistas foi tanto, etc, etc. O que está constando no ofício aqui constasse como notas, porque isso facilita a análise do... melhora, inclusive, clarifica, tá certo? Na nossa opinião, a planilha do CRUESP. A gente gostaria de obter finalmente essas respostas antes de, inclusive, conseguir discutir isso na reunião técnica do CRUESP de 8 de maio. Né? Agora, se isso não for possível, eventualmente no dia 8 de maio a equipe técnica do CRUESP consegue trazer esses dados para janeiro, fevereiro e março. Nós não estamos pedindo para 2014, nós estamos pedindo isso a partir de 2015. Não queremos a história toda desde 2003, 2004.
Nós entendemos que é parte das informações relevantes. eu tenho a impressão que os reitores concordam que é parte das informações relevantes. É, resta saber da equipe técnica a facilidade ou não de obter esses dados e fornecer a eles, é, ou antes, ou no máximo até o dia 8, que é o dia da reunião.
Temos umas outras coisas para discutir. Sim. Com vocês
também. Mas vamos ouvir isso. Vamos ouvi-los isso.
É, Rogério Nesp, nós tivemos duas reuniões na USP, equipe técnica, exatamente sobre esse ofício. Nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, eu não estava entendendo, por conta do ofício, porque vem um quadro junto com o pedido, eu não estava entendendo, por conta do ofício, que seria notas na planilha. Porque tem coisas, inclusive, que não fazem parte dos valores da planilha em salários. Então, dia 8, a gente traz para vocês o que a gente tem, as dúvidas que a gente tem, e aí é uma sugestão. A gente faz uma outra reunião técnica antes do dia 14 de maio, para a gente poder discutir. No dia 8 de maio, a gente traz para vocês essas informações, e não sei se coloca como nota da planilha CRUESP, porque tem coisas que não são pertinentes à planilha CRUESP. Mas...
Estamos falando, viu, Rogério? Desculpe te interromper. Eu não sei se nós estamos falando do mesmo ofício, porque esse ofício que foi mandado não tem tabela alguma.
Não, eu sei, mas a gente fez uma tabela, nós elaboramos uma tabela pensando que isso poderia ser um anexo. E aí o que teve dúvida entre nós? Tem informações que vocês solicitam que não fazem parte da folha de pagamento.
Sim. Verdade. Terceirizados, por exemplo.
Isso.
Então, especificamente agora, né?
Terceirizados. Não, tem outras coisas que não fazem parte, especificamente no caso da Unesp. Tá? Então, o que a gente pensou? Dia 8, a gente discute, traz as informações, porque vai ser, se nós concordarmos, vai ser informação que vai ficar ad eterno na planilha CRUESP.
Exato.
Então tem que ser uma informação que sirva não só para o fórum, mas para o CRUESP, inclusive para fazer projeção. Não vamos ficar colocando e tirando informações dessa planilha. Então a gente bate o martelo no dia 8, se for o caso, uma reunião técnica antes do dia 14, sobre exatamente essas informações, tá? E aí passa a ser uma continuidade. Tá?
Ótimo.
É essa a ideia.
Sensacional.
Tá?
Então, em resumo, nós entendemos o seguinte: dia 8 é uma reunião técnica, e no próprio dia 8, ou se for necessário, se desdobra em outras, para que no dia 14 nós estejamos em condições de fazermos uma reunião do CRUESP, conforme das 6, e tratarmos da questão salarial.
Professor, só me permita fazer o registro que eu acabei esquecendo de mencionar aqui. Além desses quatro itens que eu mencionei, a gente pediu também que fosse incluído na planilha uma nota contendo o dispêndio mensal com os contratos de terceirizados em cada uma das universidades. Assim, né, assim bem como a gente pede que seja explicitada a razão para tais contratos, né, que nós entendemos que tenham ocorrido na área de limpeza, segurança, restaurantes e algumas outras áreas em cada uma das três universidades.
A razão.
Isso.
Não entendi o que é isso.
Terceirizar. Bom, mas isso a gente vai discutir no dia 8.
Então isso vai ser discutido no
então, terceirizar. Mas para limpeza. Terceirizar para restaurante. É isso.
Que classe de terceirização?
Eu não
que classe de serviço é?
Isso.
Tá bem, tá entendido.
Eu não cumpri o ritual, meu nome é Francisco Miralha, representante aqui do Fórum das 6 pelo microfone. Mais um comentário. Que a gente vai discutir no dia 8. O nosso acompanhamento das planilhas do CRUESP mostram diferenças em 14, em outubro a gente já acertou, tem outra em abril, e já aparecem também em 2015. Então, vamos ver se a gente consegue, porque as diferenças são assim, R$40 mil, só para dar um exemplo bem concreto, em janeiro, R$40 mil em 7 bilhões. R$40 mil de 7 bilhões, está fazendo questão de R$40 mil. Então, é bom conversar sobre isso, porque isso pode indicar erro de método ou alguma diferença de maneira como se faz a conta. Então é bom acertar para que a gente possa se entender direito. E fevereiro, por exemplo, bateu diferença zero, né? As contas que eu levantei na Secretaria da Fazenda e as que foram apresentadas na planilha do Proeste, diferença zero, exatamente igual. Em janeiro deu R$40 mil de diferença. E no ano de 2014 inteirinho, R$70 mil em 69 milhões, em 89 milhões. Então, mas é só para a gente ver se isso é um problema só de conta ou é um problema de método. Porque às vezes essas pequenas diferenças indicam questões de método, não questão de conta. Só para registrar isso em relação à reunião técnica.
Estamos de acordo. Economia não é uma ciência exata, mas contabilidade tem que ser.
Como diz o Toninho, tem que partir.
Muito bom, estamos de acordo. Então, desta pauta, neste momento, nós deixamos a questão salarial para a próxima reunião. Estamos bem assim? César, e então?
Você quer
ficar registrado,
né?
Não. Eu acho que todos concordaram, está claro para mim isto. Eu pergunto se gostariam agora de alguma forma repassar o restante da pauta ou tem alguma outra sugestão.
Isso. Então, nós havíamos sugerido originalmente para a reunião do 6 de abril que a gente discutisse os itens 1, que é o respeito à liberdade de organização e manifestação, e contra a criminalização dos movimentos e o ataque às mulheres. O item 3, que diz respeito à questão da SPPREV e aposentadoria e o plano de aposentadoria complementar. E o item 4, que é a permanência estudantil, gratuidade ativa, e o item 5, condições de trabalho e de estudo. Esse é o que nós tínhamos proposto para a primeira, para uma eventual primeira reunião que nós havíamos proposto para o dia 6 de abril.
Então nós podemos fazer isso hoje?
Podemos.
Estão de acordo? Cadê?
Sim.
Muito bom. Item 1. O item 1 fala pelo respeito à liberdade de organização e manifestação, todos os reitores somos favoráveis a isso, contra a criminalização dos movimentos sociais, também somos favoráveis, e contra os ataques às mulheres. Obviamente, somos e todos temos tomado medidas especificamente contrárias. Quando se passa aos itens específicos 1, 2 e 3, entendemos que eles não são, neste caso, objeto de negociação na mesa do CRUESP, mas são tópicos para negociação específica. Estamos de acordo com isso, né?
Porque não fica, não, fica clara a resposta, não fica claro o motivo pelo qual o CRUESP entende que isso não é objeto de discussão conjunta entre CRUESP e Fórum das Seis.
Porque nós entendemos que é questão específica de cada universidade, o tratamento que dá a cada uma destas questões. Por exemplo, reintegração de Claudionor Brandão, demitido da USP, é uma questão a ser tratada com a Universidade de São Paulo, dentro dos parâmetros legais da Universidade de São Paulo. Não é uma pauta de negociação sindical. Com as três universidades em conjunto, que é o objeto da reunião do CRUESP. Acho que tem mais claro que isso, é impossível.
Então, vamos deixar um pouco mais claro ainda, professor, o seguinte. Primeiro, vou repetir que qual é que é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é que se instaure um processo de tratamento isonômico nas três universidades. Então, os itens 1 e 3, ele dispensa qualquer comentário. No nosso entendimento, ele deveria ser discutido aqui na mesa de negociação em conjunto. O item 2, por que, que ele está aí? Não é por conta da pessoa do Cláudio Honor Brandão. É por conta das condições em que ele foi despedido quando ele estava em exercício de representação formal sindical. É só por isso que o nome dele é mencionado, para a gente lembrar essa questão. Então, isso, do nosso ponto de vista, isto é um assunto para ser discutido entre o Fórum da Seis e o Proesp, né? Como é que se trata a demissão de um diretor em exercício de mandato sindical?
O Proesp entende que estes três assuntos não são tópico de discussão neste momento. Não temos um acordo sobre isso. Agora, podemos passar para os demais, se estiverem interessados.
Eu gostaria de falar ainda sobre esse assunto. É, nós sempre trouxemos problemas de ataque ao nosso movimento, de ações antissindicais, seja na Unesp, seja na outra, para aqui, para essa mesa. E eu queria lembrar que no início da sua gestão na USP, foi discutido que aqueles processos todos abertos anteriormente na gestão do professor Rosa seriam negociados e com a perspectiva, inclusive, de superar aquele processo. Isso começou a ser feito, estava andando bem, o professor Drogovic, com o nosso advogado Luiz Eduardo Vinhal, e a perspectiva era de finalização de todos aqueles processos. Foi reconhecido que houve exageros e não havia um fundamento para uma série de acusações. E, de repente, né, todos esses processos agora voltam. Né, nós estamos sendo agora mesmo, ontem, ele recebeu uma intimação do processo administrativo da USP, que eu já respondi a um, e pelo que nós ficamos sabendo, todos aqueles processos estão voltando.
O que só reforça o que nós dissemos aqui. Esta é uma questão a ser tratada com a Universidade de São Paulo. Não é uma questão para ser tratada num fórum com reitores das outras universidades.
Pois é, esse não é o nosso entendimento.
Então, volto a insistir, não temos um acordo e as três universidades entendem que estas são questões específicas.
Vamos registrar o que é acordo. Só o que não é.
Sim, por isso que eu gostaria de continuar na pauta, quer dizer, nós já tivemos um acordo. Com relação a isto, nós não temos acordo quanto aos tópicos solicitados para que sejam discutidos.
Mas ao título, sim.
Ao título, obviamente. Todos somos perfeitamente, pelo respeito à liberdade de organização e manifestação, eu e os dois outros reitores já em outras oportunidades se manifestaram a favor disto. Somos contra a criminalização dos movimentos sociais e os ataques às mulheres. Somos contra o uso de violência por qualquer participante da vida universitária. Qualquer tipo de violência. Não só a violência contra as mulheres, que está em pauta, mas a violência contra as organizações, a violência contra as pessoas, a restrição de movimentação das pessoas. Somos contra todas as violências. Somos pacifistas. Entendemos que, pela discussão civilizada, se chega a resultados melhores do que no uso da violência. Então, temos um acordo com relação a isso, Chico. Tranquilamente.
Então, vamos registrar os dois lá.
Claro, registramos. Entendo que estou falando em nome dos dois reitores neste aspecto.
Talvez fosse interessante, antes da gente passar para outro item, a gente só fazer aquela aferição inicial, que o nosso entendimento é que há uma concordância do Proesp com essa perspectiva da criação de políticas isonômicas, de abertura, de um esforço no sentido de construção de um sistema público de educação superior no Estado, com a perspectiva de adoção de políticas isonômicas em todas as áreas. Há acordo com relação a isso?
Obviamente que sim, claro.
Porque depois, ao longo do processo,
mesmo porque nós temos alguns tópicos que tratam disto, ao longo desta pauta, inclusive no que diz respeito àquilo que está incluído no tópico 2, salários. E trataremos disso, quer dizer, nós De fato, achamos que esta isonomia deve ser construída. Sem problema.
Eu queria só registrar também que, apesar da declaração de respeito à liberdade de organização e manifestação, na Unesp existem 95 estudantes que foram punidos com 3 meses de suspensão por conta da ocupação da reitoria, que foi resultado de uma negociação que não foi, pelo menos em parte, honrada pela reitoria. 27 estudantes foram expulsos a partir de uma sindicância. 17 estudantes foram expulsos do campus de Araraquara, sendo que o delegado que era responsável pelo inquérito decorrente do boletim de ocorrência que fizeram por conta da ocupação, concluiu que, primeiro, não houve violência no processo de desocupação e, segundo, não foi possível individualizar a conduta da qual eles estavam sendo acusados. Mandou sugestão ao promotor que arquivasse. O promotor sugeriu ao juiz que arquivasse, o juiz aceitou e arquivou. Então, temos um inquérito policial que afirma que não é possível a individualização das condutas. E, mesmo assim, 17 estudantes foram expulsos do campus de Araraquara. Tivemos recentemente, este ano, um episódio no campus de Presidente Prudente, onde 8 servidores, deles 6 docentes que participaram do comando de greve do ano passado, acusados a partir de uma iniciativa anônima, uma denúncia anônima, que era absolutamente destituída de qualquer fundamento. Denúncias do tipo: fulano está passeando pelo campus, coisas desse gênero. E, a partir de denúncias desse tipo, foi sugerida pela assessoria jurídica da reitoria e o diretor da unidade acatou a abertura de uma comissão de averiguação que expôs publicamente esses docentes, que são pessoas de reconhecido valor, de reconhecida contribuição importante para a nossa universidade. E isto vai contra o que acabou, contradiz o que acabou de ser dito aqui. Então, quando a gente insiste que devemos estabelecer aqui princípios que devem ser pensados como algo que deve ser seguido pelas 3 universidades, nós estamos falando da forma como os movimentos sociais dentro das universidades devem ser tratados. E eu gostaria de registrar, então, que, apesar dessa fala, tudo isso tem acontecido na UNESP.
Ou seja, o registro que fica é que há necessidade de a gente discutir um pouco melhor o significado da concordância, por exemplo, desse item número 1 do caput dele. Né? Se isso não for possível ser feito hoje, quer dizer, é só propor que isso se dê em algum outro momento, em que momento. É um pouco isso, para a gente, de fato, tentar materializar aquilo que se diz concordarmos, tanto fora da CEIS como para o ESP, essa perspectiva de adoção de políticas isonômicas.
Só para registrar, meu nome é João Chaves, sou da Adunesp.
Bruno?
Meu nome é Bruno Rocha, eu sou do Sindusp, e o que eu queria pedir, então, que fosse confirmado, já nesses pontos aqui, os reitores estão dizendo que entendem que isso não é tema de negociação entre o Fórum da CES e o PROESP, e sim com os reitores de cada universidade, considerando que as reitorias de cada universidade estão representadas aqui. Eu queria que se confirmasse, então, que isso significa que todos e cada um dos reitores estão, desde já, se dispondo a abrir negociação em cada uma das universidades sobre esses pontos para fazer avançar esses temas.
Esses pontos terão que ser tratados dentro das respectivas universidades, portanto, não são tópicos de discussão na reunião do CRUESP, dentro da respectiva universidade, segundo o ritual daquela universidade. Por exemplo, reintegração do Claudionor Brandão. É uma questão judicial e que assim será tratada. Ele não foi demitido, pelo que eu entendo, por questões sindicais. Então, isto terá que ser tratado dentro da pauta de cada e do ritual de cada uma das universidades.
Professor? Eu tenho uma certa dificuldade em discutir esse item, porque as coisas que estão formalmente colocadas aqui, nenhuma delas diz respeito à minha universidade. Não ouvi também nenhum exemplo aqui de preocupações que digam respeito à Unicamp nesses três itens, né? Se existirem, não vejo nenhuma dificuldade em tratar também no âmbito das reuniões que fazemos periodicamente com as entidades. Agora, eu tenho muita dificuldade em opinar sobre casos específicos de outras universidades. Discutir teses, discutir conceitos, é algo que eu faria sem grandes dificuldades. Mas discutir coisas específicas de outras universidades, eu tenho um certo constrangimento até de fazer isso, porque tenho que respeitar a administração de cada uma das universidades como gostaria de ver respeitada a administração da Unicamp. Então, se há algum ponto específico aqui que se refira à Unicamp, nenhum problema em discutir isso nas reuniões que faço, repito, periodicamente com as entidades, né? Agora, tenho grandes dificuldades de me manifestar sobre assuntos específicos, tanto da USP quanto da Unesp.
Eu gostaria de dizer que Marilsa Rude, eu sou a vice-reitora da Unesp, para registro. Eu gostaria de dizer que, para nós, o item, o grande item, nós estamos de acordo, mas em relação a esses três itens, a Unesp tem adotado as suas medidas administrativas baseada em sindicâncias, análise dos dados com as comissões dentro da legislação da própria universidade. Então, isto entra dentro daquilo que a universidade discute e decide. Também não me sinto nem um pouco à vontade para discutir coisas relacionadas à USP e à Unicamp de uma forma global e seja a mesma conduta. Acho que cada uma de nós tem as respectivas, os respectivos estatutos, regimentos e a forma de procedimentos.
Bom, eu proporia que nós...
Tem uma manifestação.
Sim, nós vamos ouvir a manifestação, mas eu proporia que nós caminhássemos na pauta. Nós temos limitação de tempo e não podemos exagerar. Quem quer se manifestar?
Para deixar registrado o Diego do SPU, para deixar registrado também, como o professor Tadeu disse, que não tem conhecimento de nenhum processo, que não tem nada formal. Acho que o item 1 engloba assim uma questão que a gente tem no Unicamp, um processo de 2010, e inclusive na sua gestão anterior, processo de 2010, a partir de um ato de ocupação da reitoria, que até hoje tem um processo judicial contra seis trabalhadores que está na justiça, e a gente já em reiteradas vezes propôs discutir isso na universidade. Então acho que não é verdade que o senhor também não tinha conhecimento desse processo. E só como o senhor reiterou que temos reuniões periódicas, também dizer que não é muita verdade isso. Esse ano, por exemplo, tivemos só uma reunião. Então, a não ser que seja periodicidade semestral, isso também não acontece muito na Unicamp. Mas só para deixar o registro que existem sim processos na Unicamp e que a gente precisa, e que a gente gostaria do comprometimento que esse processo fosse de fato discutido lá também.
É sempre bom a gente trabalhar com a verdade, né? A minha gestão anterior terminou em abril de 2009. Portanto,
é verdade, o senhor tem razão, não era a sua gestão, mas é um processo que durante, depois da sua posse, e o senhor tem razão, não foi durante a sua gestão esse processo, mas a gente já tentou discutir esse ponto lá
no... O que aconteceu em 2010 não pertence à minha gestão, não são seis, são oito, e é um processo no nível da justiça, ele está judicializado. E há momentos adequados para se tratar a questão de um processo que caminha na justiça, né? E esse assunto sim faz parte da pauta que eu tenho com o sindicato, e temos discutido isso e vamos continuar discutindo sem problema nenhum, apesar de não ser da minha gestão.
De qualquer forma, pessoal, quer dizer, o que a gente tem sentido falta, mesmo com a concordância do item 1, é de como é que a gente materializa uma discussão, quer dizer, um compromisso efetivo de que isso aqui vai ser dado andamento a essa questão. Porque uma resposta muito vaga, para nós, ela fica, para nossas categorias, fica com um entendimento lá. Vai tudo continuar como está, né? Cada uma das universidades resolvendo esse problema. E é dessa perspectiva que a gente quer sair. Daí a perspectiva de construção, e a gente entende que isso é processo, por isso insistir na coisa de ver como é que nós construímos essas políticas isonomicamente. Tá claro? Então não dá para a gente ficar só na declaração de que a gente concorda com esse item maior. É um pouco isso que a gente quer, um compromisso um pouco maior de como é que a gente começa a concretar, materializar isso.
Eu gostaria só de falar que existe uma ação em andamento entre os três vice-reitores em relação à criação dentro do CRUESP de um grupo de combate à violência. Não é assim, né, Oscar? Como é que eu tenho? É isso mesmo? Nome? Tá certo. Porque eu nunca falo o nome certo, mas de combate à violência que anda acontecendo dentro das nossas universidades. Então, nós teremos, já está agendada a primeira reunião no CRUESP entre os três vice-reitores para a primeira semana de maio. Então, isso está em andamento já, uma ação concreta do CRUESP sobre isso.
Eu tenho a impressão que este assunto está tomando várias formas de encaminhamento concreto. O que diz respeito à isonomia vai começar a surgir na discussão a seguir. O que diz respeito a estas questões do tratamento da violência ou não violência, ela deve progredir muito este ano, e talvez nós podemos, ao longo do tempo, tratarmos desta questão. A professora Marilza faz referência a esse tratamento dentro da Unesp. Dentro da Universidade de São Paulo, nós estamos também tomando medidas, poderão ter sido suficientes ou não, isso o tempo demonstrará, tá? Como a reativação de uma comissão de direitos humanos com pessoas da universidade e de fora da universidade, que possam servir como referência às ações tomadas pela reitoria, pelos diretores e assim por diante. A eventual criação de grupos de trabalho para tratarmos de questões específicas que nós encontraremos pela frente, como, por exemplo, a questão do assédio. E portanto, vamos, neste momento, admitir que todos estamos de acordo com o cabeçalho do que aqui está, não concordamos com a discussão de questões específicas aqui apresentadas dentro do CRUESP, embora elas deverão ter encaminhamento formal dentro das respectivas universidades, e que vamos trabalhar em conjunto para dar formato concreto a este cabeçalho. Isto surgirá ao longo da discussão e nas nossas próximas reuniões. Neste aspecto, como em alguns outros, certamente, todos nós somos aliados. Não tenham dúvida disso. Podemos discordar de pontos específicos, mas quanto ao cabeçalho, nós somos aliados.
Mas,
Veja, acho que é do entendimento do ESP, porque a gente, veja, quando a gente insiste nessa questão aqui, é que historicamente ela nunca está sendo tratada. E essa pauta nossa, ela se repete há anos e anos, troca a presidência do CUESP e continua do mesmo jeito. Por isso a nossa insistência de ver alguma coisa um pouco mais concreta de como é que a gente materializa isso. A gente entende que isso é processo, certo? Isso não, eu acho que é um entendimento geral aqui, né? Tanto da parte do Fórum das Seis, como suponho que da parte do CUESP também. Agora, essas questões não têm avançado, é por isso a nossa insistência.
Queria fazer um adendo. Queria colocar o seguinte: o reitor se concorda com o título maior aí da questão da criminalização, e também diz que todas as questões devem ser tratadas na universidade, em cada universidade. Agora, o reitor não afirma, por exemplo, da USP, sobre os itens que estão colocados aí da USP, que ele não se propõe a discutir aqui, não acena com uma discussão. Nós estamos querendo voltar àquela discussão que nós fizemos no início da sua gestão sobre os processos, os avisos sobre a demissão do Brandão, né? E o senhor não acena com uma negociação.
Não, mas aí eu posso responder.
Quer dizer, não se discute.
Vocês aqui nunca solicitaram. Vocês tinham reunião marcada, reuniões agendadas comigo, nunca compareceram, nunca avisaram que não iriam, tá certo? E nunca voltaram a pedir reuniões
comigo. Você estava discutindo com o nosso advogado.
Sim, mas eu tinha reuniões agendadas com vocês também.
Estamos fazendo um pedido aqui, podemos registrar num ofício. Nós queríamos voltar a discutir com o reitor essa questão da criminalização na universidade, enfim, os itens que estão nesse documento que se referem ao...
Está registrado que o Sintusp quer voltar a discutir com a reitoria.
Com o reitor, sobre isso aí.
Ok.
Alberto? Bem, sou Alberto, do Sintunesp. O que eu tenho sentido, na verdade, nas três universidades do reitor, e tenho acontecido já ao longo dos anos, nós estamos falando aqui de uma discussão, não que cada uma não esteja fazendo aí em cada universidade a sua ação para combater isso, mas o que a gente sente é assim, nós somos os reitores administrando e vocês são o sindicato. E nós estamos propondo já há alguns anos, gente, a questão de fazer um trabalho conjunto para acabar com isso. Nesse trabalho conjunto nós temos que entrar, dialogar, discutir e chegar num acordo. Agora, não, esse assunto nós não vamos discutir. Não queremos discutir, nós não falando aqui da questão específica, concordamos com o título, né? Se concordamos com o título, vamos fazer um trabalho conjunto para a gente avançar. É isso que a gente tem que dizer. Quando a gente pede a discussão isonômica, é isso também. Vamos sentar, vamos discutir em conjunto. A gente tem feito algumas propostas e há uma certa rejeição que o sindicato só está aqui para atacar a gente. Nós estamos aqui defendendo a universidade, querendo que essa universidade cresça, né? Então, queremos fazer um trabalho conjunto. E isso nos parece assim, a gente tem sentido que há uma rejeição. Não, nós vamos fazer a nossa parte, vocês façam a de vocês e acabou. E isso está complicando a gente avançar, a universidade avançar. Não é nem questão individual, o reitor vai avançar ou o sindicato vai crescer. Não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma coisa, trabalho conjunto, para a gente, a universidade avançar, para a gente acabar com essas coisas que estão acontecendo nas universidades, né? Então, é isso que nós estamos pedindo aqui, e parece que assim, não há concordância. Então, a gente precisa, né? A gente precisa, de fato, repensar o nosso posicionamento enquanto sindicato, enquanto administração, para a gente fazer um trabalho conjunto e a gente avançar, porque a gente não cresce. Porque a gente fica se atacando entre nós, e quem perde com isso é a universidade como um todo. Nós estamos perdendo, e não estamos avançando.
Alberto, eu faço esse discurso e assino embaixo. Perfeitamente. Estamos absolutamente de acordo. A nossa única discordância é de que os tópicos trazidos aqui são tópicos de uma pauta específica dentro das universidades. Agora, isto a que o senhor aponta, de que nós temos que progredir nas relações entre a administração da universidade e os sindicatos, nós estamos de acordo. Estamos tomando medidas na Universidade de São Paulo, e tenho certeza que os outros reitores também. Pode não ter sido suficiente. Como disse o César, é um processo, não é algo que se faz de um dia para o outro. Nós criamos e experimentamos com algo que foi parcialmente bem sucedido, que é uma comissão de negociações permanente dentro da Universidade de São Paulo com o sindicato, com o Sintusp especificamente, porque é aquele que a legislação nos permite tratar desta forma. E temos certeza de que isto terá frutos. Não vai haver acordo sempre, não esperamos que isso ocorra, mas que isto se faça dentro de um contexto institucional em que a instituição Universidade de São Paulo reconhece um grupo de negociadores que em seu nome trata continuamente com o sindicato, eu espero que vocês admitam que isto é um progresso. É um progresso em institucionalizarmos as relações permanentes de trabalho dentro da universidade e passarmos a tratar de questões específicas, como já apontei aqui, a questão do assédio. Então, sim, nós estamos trabalhando nesse processo. Por isso que eu digo que nós concordamos com o cabeçalho, não concordamos com os tópicos específicos que foram trazidos como exemplo desta questão.
Diz respeito ao item 3, professor, havia, se não me falha a memória, havia uma concordância do CUESP que, de fato, a gente deveria deflagrar esse processo, né, de uma agenda de reuniões para estar discutindo essas questões aí, né? Agora, concretamente, algumas perguntas foram feitas que não foram respondidas para a gente poder começar a pensar o problema. Né? Eu pediria ao Chico que lembrasse quais eram as questões específicas feitas no que diz respeito a esses tópicos aí.
Então, a gente, bom, Francisco Miranda, da DUSP, veja só, nós começamos essa conversa, inclusive, com a comissão técnica do Congresso, e depois, no ano passado, não tivemos mais oportunidade de discutir essa história. Ou seja, o que aconteceu na passagem de Vesta para o SPPR? No caso da USP, aparentemente havia efeito com 6%. 6% que a instituição podia repassar foi para o SPPR, foi feito um fundo, já no tempo da reitoria do Marco Vitor. Eu não sei qual é a situação da Unicamp, não sabemos qual é a situação da Unesp. Então, há notícias de que notícias, sei lá se correspondem a fatos ou não, de que a Unesp recentemente acertou com o SPPREV uma conta de 600 milhões de reais. Não, isso apareceu como notícia. Bom, a gente não está querendo discutir isso aqui agora, mas nós gostaríamos de fazer é o seguinte: entender qual foi esse processo. Certo? A gente sabe até que a USP ganhou um prêmio de SP Previcom, né? Pois é.
Vamos levar a coisa um pouco. Tá certo, tá ótimo. Eu acho que a conversa tá muito boa, meu caro. Excelente.
Você pegou a comissão ou não?
Na Argentina foi uma catástrofe. Muito bem. Mas, de qualquer jeito, o que a gente gostaria de fazer uma agenda de reuniões para a gente conseguir entender: um, a passagem do IPES para a SPPREV. Segundo, como é que está funcionando essa história da SPPREV? Eu me lembro que na conversa com a comissão técnica, eu estava com uma dúvida que o Toninho, que o doutor está aqui entre nós hoje, eu também estava com essa dúvida. Escuta, a gente pega os 11% do pessoal da ativa, pega os 11% dos aposentados, pega a condição dos pensionistas, pega o que tem que pagar no SPPREV de conta. Passa esse número para o SPPREV, falta um pedaço ainda para pagar a conta dos aposentados. A gente repassa a conta dos aposentados. E aí disse: Toninho, mas não era o governo do Estado que devia pagar essa diferença? E ele disse: o Tadeu ficou com exatamente a mesma dúvida se era ou não era. E aí fomos ver o documento e aparentemente não era. Né? Ou seja, eu tenho a mesma leitura que você, entendeu? Eu acho que era o governo que tinha que pagar a diferença, mas tudo bem. Então, toda essa conversa para a gente conseguir entender e para a gente conseguir também ajudar e explicar o que está acontecendo com as pessoas para eliminar problemas, dúvidas, ações da justiça, papapá, papapá, papapá. Então é basicamente uma questão de vamos entender o que aconteceu, levantar a história, saber qual era a situação da vida na passagem do IPESP com a SPPREV. Então vamos ver se um dia a gente consegue tirar de lá o artigo 24, porque junto com a SPPREV contrabando na lei da SPPREV, passou o quê? Todo o dinheiro pago para aposentados pode ser contado nos famosos 30% da destinação. Da destinação para a educação. Ou seja, está misturando verba de previdência com verba de educação ativa. Mas não é nem para discutir essa questão, é mais para entender o que está acontecendo. A gente, não teve, a gente começou essa conversa, mas não conseguimos terminar isso com a comissão técnica. Então, esse aqui é o item 3. Estabelecer uma agenda, né, de tal forma que fique claro o que aconteceu, etc.
Bom, eu entendo o seguinte. Que a comissão técnica, que vai ter que se reunir a partir do dia 8, fornecer dados e para que nós, a gente possamos ter uma reunião produtiva no dia 14, talvez esteja sobrecarregada para fazer isso. Por outro lado, a urgência disso daqui não é imediata, não é para o dia 6, o dia 8, dia 14, é para fazer e dar vazão. Eu iria sugerir o seguinte, se concordasse, que nós criássemos um pequeno grupo que tratasse desta questão até ter dados suficientes para trazer para nós. E que ela não seja obrigatoriamente a nossa comissão técnica, mas que nós nomeemos agora pessoas, representantes das três universidades e mais do Fórum das Seis, para em conjunto tratarem especificamente desta questão. É melhor. Porque se isso mistura com a comissão técnica, a comissão técnica tem coisas para fazer. Mas daqui eles têm uma missão específica, nós podemos cobrar. Daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui dois meses, eles têm, façam quantas reuniões quiserem para terem essas respostas. Lhes parece bem assim?
Parece. Agora, vamos tentar colocar um horizonte, assim, vamos ver se a gente tem conclusões até o início de julho de 2015. Porque vai,
me parece
vai
razoável.
Maio vai ser até o dia 14 de maio, depois, até o final de maio, digamos assim, vamos todos estar extremamente atarefados. Mas eventualmente no mês de junho a gente consegue,
mas com alguma intensidade, indica já as pessoas para fazerem
começo
isso.
Começo de julho, perspectiva, começo de julho, início de agosto, então está claro o que foi que aconteceu, os números,
tudo bom. Então, da parte da USP, o Rudinei, eu acho que poderia ser o João Pacheco, não?
Sim.
Tá ali.
Mas,
formamos agora, eles vão trabalhar até dia 15, até final de julho, início de julho, entregar.
Final de julho tá bom. Agora, veja só, não tem medo.
Junho, né?
Essa é uma perspectiva, pode ser que demore mais, mas só para ter um horizonte.
Tá bem.
Mas eventualmente a gente não precisa fazer isso agora. Depois a gente tem que voltar. Nós vamos ter outras reuniões. Na reunião que vem a gente traz os nomes. Do ponto de vista do Fórum da Seja e para o resto traz o seu.
Tá. Da nossa parte, o Oswaldo, que inclusive nos representa no conselho. Do
SPPR.
Então,
o professor Gameiro da UNESP.
Quer dizer, concretamente.
O nosso trabalho está feito.
O CLUESP está trabalhando concretamente com a ideia de indicar uma pessoa de cada universidade.
Sim. Já está indicado.
Já está indicado.
O Pacheco, o Oswaldo e o Gameiro.
Agora falta a parte de vocês.
Vocês indicam as pessoas e eles começam a trabalhar e eles têm um prazo.
No dia 14 de maio a gente traz os nomes.
Perfeito.
Professor, permita, eu acho que nós já deveríamos pensar em alguém para coordenar o trabalho desse grupo, né? Porque se ficar solto não vai acontecer, né?
A presidência do CRUESP, né?
Eu acho que sim.
Reflete lá.
O Jair Pacheco.
Tá. Se o grupo se reunir, ele escolhe uma coordenação.
Não, acho que é. Mas é historicamente.
Nosso lado aqui, há um acordo que a coordenação é sempre da unidade, da universidade que preside.
Convocar a reunião para fazer pauta.
Não,
Não tem questão paritária. Aqui é um grupo para fazer trabalho. Pô. Pode ter 3 de um lado e 20 do outro, não tem problema.
Mas não vai ter 20. Né?
Absolutamente. Passamos para o 4?
Passamos para o 4.
Permanência estudantil. Nós lemos os tópicos que estão aqui e entendemos que todos eles estão contidos no conjunto de negociações do PROESP, tendem a facilitar a nossa ideia de isonomia. O que nós entendemos é que isto deveria ser tratado por uma comissão, um grupo de trabalho que facilitasse o andamento de cada uma destas coisas, tá certo? Trouxesse concretamente resultados para isso. Vocês nos encaminharam, junto com a pauta, a designação de uma comissão.
Isso.
Tá bem. Eu acho que nós gostaríamos agora de fazer a nossa indicação dos 3 para que essa comissão comece a trabalhar nesta pauta que está aqui. Comecem já a trabalhar. Se estiverem de acordo, nós faremos
perfeito.
Isso.
Só que a comissão que nós indicamos, professor, faltavam 2 estudantes, se me recordo, faltavam 2 nomes de estudantes da Unesp. E a gente já tem esses nomes.
Sem problema.
Então a gente já passa hoje, né?
Tudo bem.
Sem problema.
Tudo bem?
Nenhum problema. Da parte das universidades, nós entendemos que um representante de cada universidade é suficiente. Tá? No caso da USP, a pessoa é o professor Valdir Jorge, que é o superintendente de assistência social da universidade.
Não é meu parente.
Não. Bom, nunca se sabe, né?
No caso da Unicamp, é o professor Magno.
Além disso,
da Unesp, é o professor Mário Sérgio, que já coordena, é o coordenador da permanência estudantil.
Eu acho que está bom esse encaminhamento, só que a gente gostaria de ter os dados concretos, porque nós temos uma variedade muito grande por conta do espalhamento dos campos, no caso da Unesp, por exemplo, que é o caso mais... aparentemente mais crítico, mas ter uma ideia dos números de atendimento em cada uma das unidades.
Então, tudo isso eu tenho a impressão que os coordenadores responsáveis por cada uma das universidades vão fazer isso.
Aí tudo bem, é que a gente está solicitando esses dados com antecedência para que a gente possa pensar sobre eles antes, inclusive, de começarem as reuniões.
Na página da Unesp. É só procurar lá sobre permanência estudantil, está lá. Estão todos publicados os dados lá.
Do lado direito, está na nossa página, tem um banner, só chama permanência estudantil. Todos os dados lá.
Por cada unidade, é isso?
Isso.
Vamos deixar que a comissão peça os dados que eles quiserem e se entendam entre si. Acho que é o mais produtivo. O Valdir Jorge, isso. Precisa alguém coordenar, tem que ser o Valdir, isso. Para poder tomar as iniciativas e convocar a reunião.
O Henrique do VCE. Então a gente também já encaminhou nossos nomes aí para esse dia. Mas eu gostaria de saber, da parte aí, pelo menos uma sinalização da parte dos reitores, das universidades, porque ainda que aqui não tenham dados concretos, já tem reivindicações mais específicas, mais detalhadas sobre o que a gente acredita que seja necessário para garantir a permanência estudantil, assim, estudantil nas universidades estaduais paulistas. Eu gostaria de saber se existe alguma sinalização do ponto de vista. Porque eu estou entendendo, então, que há acordo por parte das três reitorias com relação às demandas que a gente vem colocando aqui. A gente só vai estudar como implementar isso.
Não obrigatoriamente. Há acordo de que isto é pauta do PROESP para ser negociada aqui. E para fazer esse encaminhamento, nós escolhemos pessoas que vão agora tratar das questões específicas para que elas venham ser depois aqui discutidas. Não há presunção da aceitação de qualquer uma destas afirmações como corretas e que nós vamos implementá-las.
seja, a comissão vai se reunir, está certo, e discutir moradia estudantil para atender a demanda em todos os campos. Bom, se é possível, não é possível, com que prazo vai fazer? Com que prazo não vai fazer? Você pode ter, do ponto de vista da comissão, está certo? Relatório disso. Relatório de um lado, relatório do outro. Que certas coisas são comuns e certas coisas não são. Isso vem para a mesa de negociação. Vai ser a mesma coisa que a gente quer
saber. Não, eu entendi. A minha dúvida é no sentido de. Se a gente vai fazer um relatório, um levantamento sobre é necessário que se construam tantas moradias estudantis em tais universidades. E se
também,
a partir disso as reitorias já têm
que é necessário
trabalhar nesse sentido, ou se na verdade vai se avaliar, se é muito difícil.
Sim, vai avaliar.
Não, eu acho que a posição está clara. É, nós concordamos que esta é pauta de negociação, é importante fazermos isso, tá certo? Até estudarmos juntos o quanto cada uma das universidades está aplicando hoje, como viabilizarmos isso no futuro, como viabilizarmos isso diante do aumento, do incremento de inclusão social, que sempre representará uma demanda maior de recursos da universidade. Quanto a isso, todos estamos de acordo. Agora, ao aceitar isso e aceitar que estes são tópicos de negociação, não quer dizer que nós aceitamos que esses tópicos serão assim aplicados. Ok?
Talvez só falte aqui a gente colocar também um horizonte, né? Para que os nomes vocês já sinalizaram, né? Eu acho que eu perdi um. É, Mário Sérgio, Valdir Jorge e.
Magna. Luiz Magna, é o pró-reitor de
graduação. É o pró-reitor de graduação da Unicamp.
Tá. E dá para ter como horizonte também junho?
Eu não sei, porque
já
depende muito
mais complexo.
Desses que vão estar envolvidos nessa primeira fase. Eu não faria imediatamente uma previsão, não sei.
Acho que o grupo pode fazer um cronograma.
Eu sei.
Em junho, é para não ficar no abstrato. Vamos se reunir. Tá, vamos se reunir quando?
Que for uma data,
é nesse
primeira
sentido,
reunião,
botar um horizonte aí.
Eu acho que eles esse farão uma reunião ainda no mês de maio.
Ainda no
está
mês
bem
de maio.
Assim? E aí poderão nos apresentar ou não uma perspectiva de encaminhamento, de finalização. Dá para fazer em um mês, vai precisar 6 meses, vai precisar 2 anos. Aí nós vamos ouvi-los.
Os indicadores aumentou. Nós hoje estamos com 6.200. Estávamos há um ano atrás, um ano e meio atrás, a 5.500, 5.600. Agora, o caso que ele está levantando é um caso importantíssimo. Do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística. É um caso que inclusive, indica que não pode ser reposição automática. A reposição tem que ser discutida, analisada de uma maneira geral, dentro de cada universidade. Então, ele está citando um caso seríssimo, que obviamente... Eu vou falar com o seu diretor, vamos conversar isso. É um assunto importante em que você tem um departamento que tem assim e certamente, pegando os valores médios e se você analisar os valores médios, é outra realidade. Então, continua sendo um assunto muito pontual. Foi levantado questão de canal de comunicação. Sim, nós criamos comissão permanente de negociação. Se não está funcionando a comissão adequadamente, vamos rediscutir, vamos ver, vamos criar um canal. O canal tem que ser permanente para não ficar, como você mesmo disse, de soluços, funcionários soluços. A questão de discussões, justamente quando ocorreu aquele episódio, vamos dizer, não vou nem comentar, estava havendo uma reunião de 3 alunos, efetivos alunos da USP, com uma comissão da reitoria para discutir o tema de cotas, tema de ingresso. E a discussão paralisou. Aí eu digo que eu mesmo informei, ele é um dos membros que estava lá, né? A comissão paralisou porque houve uma interrupção das tratativas. Quer dizer, enquanto estavam se discutindo, qual foi a reação de vocês? Arrebentar as coisas, porque não existe discussão, não existe debate. Então, vamos recuperar isso. A comissão, imediatamente, quando foi solicitada, foi montada a comissão durante a reunião do Conselho Universitário. Quatro professores, representando a reitoria, sentaram na mesa para discutir com representantes dos alunos. Os três eram alunos nossos, né?
A reitoria, se aproximou do movimento, fez ali um malabarismo, quis impor aqui o congresso. Nós não aceitamos por isso, porque não houve debate.
Vocês conversaram com os seus colegas que estavam sendo interlocutores? Desculpe. Então, vocês percebem que são assuntos que, de novo, entram. Mas não vamos entrar nos pontos. Então, Mito, os pontos que foram levantados são pontos que demonstram que há necessidade de discussões dentro das unidades.
Uma coisa não elimina a outra, professor. É isso que nós estamos dizendo a todo momento. Casos específicos têm que ser tratados. Nós estamos propondo aqui a discussão de políticas isonômicas. Para construir isso, nos outros tópicos, vocês avançaram. Nesse daqui, vocês não estão... Vocês estão jogando a bola para fora do campo, é isso. Dizendo, isso aqui vai discutir na USP,
não estamos jogando, nós estamos até mostrando que cada universidade, o Unicamp, o Unesp, o USP, estão criando canais para discutir, para avançar cada tópico. Então, e esses tópicos vão ter que ser em função da realidade de cada universidade. Eu não posso dizer, por exemplo, como nós podemos bater o martelo, o exemplo que o Francisco levantou, como nós podemos bater o martelo, tem que ser reposição automática. Não pode ser reposição automática, vamos ter que ver onde há necessidades e onde há outras alternativas, porque as coisas vão mudando, meu amigo, desculpe. Você percebe que as coisas são dinâmicas.
Desculpe, mas olha o seguinte, esse exemplo que eu dei é o que a gente chama genérico. Genérico é um termo técnico. Significa o seguinte: se você sortear aleatoriamente um lugar, é parecido com aquilo. Então, o exemplo que eu tenho é de mim, do meu departamento, ele é genérico. Tem esse problema na filosofia, na matemática, tem tudo que é lugar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é quem vai fazer o estudo da necessidade. Isso está escrito aqui para nós, quem tem que fazer. Sabe quem tem que fazer o estudo, se precisa ou não? Se esse for o acerto da política, são as unidades de ensino e demais órgãos institucionais. E não a reitoria. E não uma comissão indicada pela reitoria. Então a reitoria faz uma comissão aqui, nós vamos ver se precisa ou não precisa. Ou seja, está delegando para quem não entende absolutamente nada do assunto, decidir se a matemática precisa, se a física precisa, se a educação precisa. Isso aí é uma política. Não é a nossa, não é a que a gente está propondo que seja razoável e baseada em quem tem a capacidade de decidir sobre a qualidade acadêmica e de ter a nossa responsabilidade. Então, pelo seguinte, a resposta do Oeste, que é o que interessa aqui para nós, a resposta que não adianta a gente também ficar fazendo discurso na cabeça de vocês, estamos gastando tempo à toa. A resposta do Oeste é o seguinte: cada um vai tratar disso na sua universidade.